Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia chega à sua companhia. Nos próximos minutos vamos falar sobre o dia de amanhã, feriado, dedicado à Imaculada Conceição, Rainha de Portugal coroada em 1646. Mas que terá a Rainha Santa Isabel a ver com esta devoção em Portugal? É o que vamos descobrir a seguir. A Eclésia foi até Coimbra falar com o especialista em estudos clássicos, António Rebelo, que nos explica aqui esta ligação.
De facto, a Rainha Santa foi uma personalidade que procurou sempre estar presente a nível, digamos, daquilo que era realizado em Portugal, a nível cultural, a nível religioso, diplomático. Ela foi, no fundo, o braço direito do nosso rei, Dom Dinis, e, obviamente, ela de Saragossa, de onde veio, de Aragão, trouxe também consigo esta devoção à Imaculada Conceição, porque há muitos indícios que, de facto, apontam para que ela tenha sido instigadora junto do bispo, que tinha sido nomeado há um ano antes, para proclamar solenemente a festa da Imaculada Conceição. Ela é filha de Dona Constança, rainha da Sicília, aquela zona sul da Itália estava muito influenciada pelas tradições orientais, bizantinas, onde desde muito cedo a devoção a Maria e sobretudo à Imaculada Conceição começaram a brotar, a germinar. E, inclusivamente, a primeira celebração solene na Península Ibérica foi justamente na cidade de Barcelona, em 1281, 8 de dezembro de 1281, quando ela estava prestes a casar-se com Dom Dinis. Portanto, ela ainda assistiu a esta grande celebração em Barcelona. Essa devoção, aliás, ela fez-se acompanhar de Dona Vataça Láscaris, que era, digamos, a sua aia, que a acompanhou aqui a Coimbra quando ela casou com Dom Dinis. Ela está sepultada, aliás, ali na Sé Velha. E Dona Vataça Láscaris é filha de uma princesa bizantina. Portanto, há muitos indícios que, de facto, apontam para uma forte devoção da Rainha Santa, que logo depois da proclamação, digamos, dessa celebração solene, instituiu uma capela em Lisboa dedicada à Imaculada Conceição. E seguiram-se depois outras cidades, outros bispados, com, digamos, fomentando também essa devoção de forma mais solene e movimentados também por pessoas que estavam ligadas à Casa Real da Rainha Santa Isabel.
Um pouco por todo o país, há templos dedicados a Nossa Senhora e a gênese pode ter sido Coimbra, como aqui explica o entrevistado.
Com a Reconquista, a maior parte dos templos que foram sendo fundados, sobretudo de Mondego para baixo, de Mondego para cima, recuperavam-se oragos anteriores à ocupação árabe. Mas quando se tratava de facto de fundar novas igrejas, todas elas eram dedicadas a Nossa Senhora. E aí estava sobretudo em causa a Assunção de Nossa Senhora, era a festa da Assunção, sobretudo porque, de uma forma geral, nós quando comemoramos os santos, comemoramos-os no dia do seu passamento, isto é, no dia em que eles nascem para a vida eterna. E, obviamente, a Assunção de Nossa Senhora é aquele momento festivo de entrar no gozo celeste. Era essa, sobretudo, a festa. Mas, lentamente, o povo, e sobretudo a nível da Península Ibérica, de facto, houve um grande movimento, não só em Portugal, mas também nos outros reinos ibéricos, que culminaram no século XVII, depois com, no nosso caso, com a instituição por Dom João IV de Nossa Senhora Imaculada Conceição como padroeira do reino. O nosso primeiro rei está aqui sepultado e ele próprio participou, digamos, nesses votos marianos. Aliás, o Santa Maria da Alcobaça é fruto também de um voto de Dom Afonso Henriques. A conquista de Lisboa, por exemplo, é também um momento determinante para a introdução da devoção à Imaculada Conceição, porque ela já estava muito enraizada em terras britânicas, e quando vêm os cruzados, aliás, o primeiro, depois da conquista de Lisboa, o primeiro bispo é um clérigo inglês, Dom Gilberto. Os cruzados trazem consigo também esta devoção e Dom Gilberto trouxe a liturgia de Salisbúria, que contemplava a comemoração no dia 8 de dezembro da Imaculada Conceição.
O especialista António Rebelo aponta ainda que, em tempo de pandemia, vale a pena pensar nos outros e a solidariedade tem de ser palavra de ordem.
Eu acho que a minha esperança de facto é de que este tempo difícil permita aos homens compreender que dependem uns dos outros, não dependem só de si. Portanto, o egoísmo, o materialismo tem de ser abandonado em função, digamos, do apoio, sobretudo aos países mais carenciados. Porque se não ajudarmos os países mais carenciados e em maiores dificuldades, então, neste contexto pandémico, nada vale, digamos, tratarmos da saúde dos países mais ricos se descurarmos as dos países mais pobres, porque mais cedo ou mais tarde nós seremos afetados por eles.
Fica o apelo desde a cidade de Coimbra, local onde há 700 anos foi assinado o decreto pelo Bispo de Coimbra, onde se instituiu o culto à Imaculada Conceição em Portugal. Recorda-se neste dia, dedicado à Rainha de Portugal, a Senhora da Conceição. Este ano, esta terça-feira, dia feriado. Aqui, pelo programa Eclésia, abrimos espaço à música. Ficamos com o grupo Fogo Posto, no tema Bem a Propósito, Nada é Impossível.
A minha vida é uma vida calma. Foi-me enviado um anjo que entrou em minha casa. Ave Maria, Deus está contigo, porque eu, como eu, porque nada é impossível para ti, porque eu, como eu, porque nada é impossível para ti. Tenhas medo, porque foste escolhida para acolher o Filho de Deus, o Reino dos Céus, que não terá fim, e hoje vive em mim. Porque eu, como eu, porque nada é impossível para ti. Porque eu, como eu, porque nada é impossível para ti.
Nada é impossível dos Fogo Posto a lembrarem a Imaculada Conceição de Maria neste que é o tempo de Advento, a preparação até ao Natal. A cada noite fazemos caminho consigo que está desse lado. Voltamos à Antena 1 amanhã pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e aqui me despeço. Tenha uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.